Irmãos, ontem, essa semana, ocorreu um fato importante, quem sabe? Ontem, o nosso hino completou 193 anos. Música de Manuel, letra de Joaquim, não é piada de português, tá bom? Música de Francisco Manuel e letra de Joaquim Osório Duque Estrada. A melodia do nosso hino, a melodia que você ouve do hino hoje, é a mesma melodia que Dom Pedro II ouvia. A letra não, a letra ela foi mudada, a letra já é da época da República, a letra atual. Mas o hino, a música ela é imponente, a letra ela fala da grandeza do nosso país, das riquezas do nosso país. O hino ele é um símbolo nacional. Há quem acredite que a vida do cristão deve ser como esse hino, imponente e exaltar constantemente o Senhor. Mas nós sabemos que nós não somos assim. Quem já teve a oportunidade de refletir um pouco a respeito da nossa própria vida, certamente concluiu que a nossa vida ela é cheia de altos e baixos, que ela é mais um testemunho, uma evidência das nossas limitações e das nossas incapacidades. E não é difícil acharmos exemplo disso. Eu mesmo vim de uma família em que os pais eles tinham extrema dificuldade de demonstrar afeto. E eu pensei, comigo vai ser diferente. E eu me tornei cristão e eu procurei mudar essa história com os meus filhos e eu acho que eu caminhei um pouco nesse sentido e consegui ser mais afetuoso com eles. Mas isso não significa que em outras áreas eu não deixei de cometer erros. Muito pelo contrário, em tantas áreas eu falhei com eles. Em tantos momentos eu deixei a desejar. Mas isso é o que nós somos, isso é quem nós somos. A verdade é que a gente não sabe ser. E quando eu digo que a gente não sabe ser, eu não estou falando do ser a partir daquilo que eu acho que é certo ou que você acha que é certo, mas a partir daquilo que aquele que nos criou para sermos a sua imagem e semelhança diz que é certo, que é a maneira certa de viver, que é a maneira certa de ser. Assim como a música do hino, que é a mesma ouvida há quase 200 anos atrás, nós devemos buscar e devemos aprender a respeito do evangelho que foi ensinado, o mesmo evangelho que foi ensinado há mais de 2000 anos atrás. Assim como o hino ele é um símbolo nacional, nós devemos ser também um símbolo de Cristo. Nós devemos refletirmos Cristo em nossas vidas. Não apenas para os de dentro nós devemos testemunhar, mas também para os de fora. Devemos testemunhar de Cristo para os irmãos, devemos testemunhar de Cristo também para o mundo. Nós estamos na série Nosso Legado, expondo a segunda carta de Paulo a um dos seus principais colaboradores, que é Timóteo, que pastoreava uma igreja numa cidade romana, cidade de Éfeso, que hoje está localizada na Turquia. Então nós temos ali Israel, um pouco acima, fronteira norte, ali onde estão havendo alguns conflitos com Hezbollah, nós temos Líbano, depois Síria e um pouquinho acima Turquia. Turquia fica próximo do território de Israel. Legar é transmitir, legar é passar adiante. E os filhos são aqueles aos quais nós mais legamos. Os filhos, eles recebem de seus pais o bem, mas recebem também o mal. Nós não passamos à frente apenas aquilo que nós planejamos, aquilo que nós reunimos, aquilo que nós escolhemos intencionalmente passar adiante porque consideramos importante. Na verdade, nós passamos à frente tudo aquilo que nós somos. Nós passamos aquilo que nós achamos que é bom, mas nós passamos também aquilo que não é bom. O que nós passamos para frente é aquilo que nós somos. O nosso legado somos nós mesmos. Você é o seu legado. Tem sido dito aqui, nas últimas semanas, que o nosso legado deve ser o Evangelho de Jesus. Você já se perguntou por quê? Por que o Evangelho deve ser o seu legado? Pode passar. A importância que você dá ao Evangelho é proporcional à sua compreensão e ao seu reconhecimento. Aquilo que o Evangelho representa é fruto da sua consciência de sua origem, poder, efeitos e da sua gratidão contínua pela nova e maravilhosa vida recebida sem esperar, sem merecer, através da graça que te foi concedida. Se você está elaborando um testamento, se você está trabalhando para distribuir os seus bens em vida, eu e a minha esposa, há algum tempo atrás, decidimos fazer isso. Então, hoje, basicamente, o que nós temos é a roupa do corpo e um automóvel. As outras coisas nós temos procurado destinar já para os filhos. Se você está fazendo algo assim, continue, porque é interessante. É uma iniciativa bastante interessante, ajuda a organizar as coisas. Mas saiba que o seu principal legado é o Evangelho. É isso que você precisa deixar. Jesus te perdoou. Jesus, através de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E nós fomos feitos filhos de Deus. E isso é sensacional. Isso é algo esplêndido. E de tão esplêndido, facilmente você quer isso para aqueles que você ama. O Evangelho, ele é a maior das notícias. É a mais necessária, a mais urgente, a mais importante das notícias. Mas o Evangelho não é apenas para os nossos. O Evangelho é para um mundo perdido, afastado de Deus. Nós temos uma grande admiração por Paulo. Eu, pelo menos, admiro bastante Paulo. Eu creio que nós podemos concordar que o ensino de Paulo, a forma como Deus o usou, é algo assim valioso para nós. É valioso, principalmente para a igreja nos nossos dias. E para Paulo, o Evangelho era algo extremamente importante, tão importante que ele dedicou muito do seu ministério a ensiná-lo e a combater os desvios do Evangelho. Em suas cartas isso está muito presente. Paulo, ele tinha uma grande gratidão a Deus por Cristo Jesus. E essa consciência de Paulo, da grandeza do Evangelho, daquilo que o Evangelho fez em sua vida, fazia com que Paulo se sentisse um devedor de todos os homens. E ele servia, então, a Deus não por obrigação, mas ele servia a Deus de todo o coração, como uma expressão de consciência e de gratidão por aquilo que Deus fez em sua vida. Imagine que você está andando na calçada, talvez um pouco distraído, e de repente você ouve um estrondo, um barulho ensurdecedor, quase que como um estourar de uma bomba, e de repente você vê que à sua frente, um pouco à sua frente, caiu ali um piano, um objeto de 300, 400 quilos, e se espatifou, pedaço para todo lado. E o coração quase que saindo pela boca ali, você olha para o lado e vê alguém do seu lado. E a pessoa está com a mesma cara de espanto que você está. E naquele momento você se identifica com ele. Porque você sabe exatamente aquilo que ele está sentindo. Você sabe exatamente aquilo que ele está pensando. Isso é empatia. Empatia é nós procurarmos entender o outro, nos colocar no lugar do outro, sentirmos como o outro sente, percebermos a necessidade do outro, termos um mesmo sentimento para com o outro. O que te mobiliza em relação ao Evangelho, o que te move, o que te tira da inércia, é a sua consciência e a sua empatia. Se você se lembra de quando você foi alcançado por Cristo? Talvez já há algum tempo você não faça esse exercício de pensar a respeito disso, do que isso produziu na sua vida. Mas quando você faz essa reflexão, quando você lembra disso, provavelmente isso te sensibiliza a ponto de você entender que os outros precisam, aqueles que não têm precisam disso também que você tem. Se você faz um raciocínio lembrando ou pensando ou projetando aquilo que seria a sua vida se Cristo não tivesse te alcançado, talvez isso te sensibilize a ponto de você se mover na direção daqueles que ainda não conhecem, aqueles que não têm o que você tem. Se o Evangelho te sensibiliza e se ele faz sentido para você, isso te desafia a se mover, a se mover, a se mexer. Pode passar. Mas como eu faço para legar o Evangelho? Vivendo o Evangelho. Precisamos viver pelo Evangelho e viver o Evangelho para o Evangelho podermos legar. Viver o Evangelho pelo Evangelho para poder legar. Abra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. 2 Timóteo 3, 1. O Novo Testamento é a apresentação e a defesa do Evangelho de Cristo. 2 Timóteo é sobre a nossa nova vida em Cristo e a defesa dessa mensagem tão fundamental. Agora imagine que você tem ciência de que você está morrendo e você está escrevendo uma mensagem para alguém que você ama. Qual que seria o tom das suas palavras? Paulo estar praticamente sozinho, ter sido abandonado e saber que a morte está próxima, são fatos que explicam o caráter mais pessoal dessa carta em relação a 1 Timóteo. 2 Timóteo é uma carta carregada de emoção. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que ela caia em boa terra. Que ela frutifique para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Transforma as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus. Mostra-nos o caminho que nós devemos andar. E sustenta-nos nessa caminhada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, pode passar, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Jannes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo conhecia as fragilidades de Timóteo e provavelmente via-o cedendo ante aquela situação de quase total abandono de todos os seus colaboradores. E Paulo sabia também que com a sua morte, as investidas contra a igreja, as investidas contra os seus discípulos, elas se intensificariam, elas seriam ainda maiores. A primeira carta de Paulo a Timóteo, ela registra um mandato de Paulo para Timóteo: fique em Éfeso e se oponha àqueles que estão tentando ensinar uma doutrina que é contrária à revelação de Deus. E ele segue instruções dizendo: evita as discussões vãs. com aqueles que se desviaram da fé, com aqueles que se ensoberbeceram. E mantenha-se firme no evangelho que foi a ti confiado. Passados 3 a 4 anos depois da primeira carta, na segunda carta, as palavras de Paulo elas são muito parecidas. Há uma recorrência aqui. Paulo volta a falar do combate aos desvios do evangelho. Paulo volta a falar nos falsos ensinos e nos falsos mestres. Paulo volta a falar para Timóteo para não se meter em discussões tolas, discussões que não levam a nada senão a contendas, a brigas. E Paulo volta a falar a Timóteo que permaneça firme naquilo que lhe foi ensinado. Após essa advertência, no final do capítulo 2 da segunda carta, Paulo diz a Timóteo como deve ser o servo de Deus. Ele deve ser alguém que instrui, que tenha aptidão para instruir com paciência e que disciplina com mansidão aqueles que se colocam em oposição ao seu próprio ensino. E Paulo diz a Timóteo que ele deve ter expectativas, que ele deve disciplinar com paciência, deve disciplinar com mansidão, ele deve se empenhar em instruir e ele deve ter expectativa de que Deus possa trazer ao arrependimento aqueles que se desviaram da fé. Paulo diz a Timóteo que Deus pode trazer aos homens ao arrependimento, que Deus pode livrar esses homens das garras do diabo, porque o diabo os tem prendido para fazer a sua vontade. E Paulo diz, eles podem ser resgatados, eles podem ser recuperados e podem ser trazidos de volta para obedecerem a Deus. Mas em relação a essas afirmações finais, Paulo começa o capítulo 3 fazendo uma ressalva. Ele diz, sabe, porém, isto. Há um porém aí. É como se Paulo dissesse a Timóteo, Timóteo, apesar de você dever agir dessa forma, ter esse comportamento paciente, ter esse comportamento manso, ter essas expectativas de mudança na vida dessas pessoas, saiba, porém, não se iluda, não seja ingênuo. Saiba, porém, qual é a natureza dos homens dessa época. Como eles vão se comportar? Como eles vão agir? Quando eu fiz o serviço militar obrigatório, eu não imaginava que nos quartéis pudesse ter uma série de desvios que normalmente a gente vê na conduta civil. Eu achei que aquele lugar era um lugar hermético e ali não aconteciam problemas como furtos, como venda de drogas, consumo de drogas. Isso para mim foi surpreendente. Quando eu vim para o Senhor e alguém pregou para mim, uma das coisas que ele me disse, ele falou assim, o crente ele continua pecando, o crente muitas vezes ele continua cometendo erros, porque a visão que eu tinha é de que cristão era um ser perfeito, era aquele povo que não errava, que fazia tudo certinho, que não apenas abotoava o último botão do colarinho, mas que eles andavam realmente de forma correta e faziam tudo certo. Mas na igreja muitas vezes nós nos surpreendemos com condutas, e Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, não fique surpreso com aquilo que está para vir. Nos últimos dias, aí, quando ele fala de últimos dias, ele não está falando daquele período que antecede o fim dito pelo Apocalipse, não. Ele está falando do tempo presente de Timóteo, daquele mesmo tempo. Últimos dias aqui se refere ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E existem outras passagens em que a Bíblia ela vai utilizar essa mesma expressão, últimos dias. Ela vai dizer que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo, a promessa seria cumprida, o Espírito Santo viria sobre os homens. E isso aconteceu em Pentecostes, isso aconteceu na formação da igreja, e ali estavam os últimos dias. Hebreus fala que nos últimos dias Deus nos falaria pelo Filho, quando outrora ele falou pelos profetas, e isso aconteceu na primeira vinda de Cristo. Então, últimos dias aqui se refere ao tempo da igreja, ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E ele diz, nos últimos dias os tempos serão nebulosos. Os tempos serão difíceis. Os tempos serão terríveis. Os tempos serão tenebrosos. Por quê? Por causa da maneira como os homens agem. Por causa da maneira como os homens são. Essa lista de comportamentos reprováveis, nós podemos associar ela muito facilmente à humanidade. Egoísmo, avareza, soberba, ingratidão, calúnia. Mas Paulo aqui, ele estava se referindo a cristãos professos. Mais precisamente, ele estava falando de líderes. O que não excluía membros da igreja também. Até porque os líderes influenciam os membros. E levam-os, muitas vezes, a repetir suas condutas. Mas fato é que Paulo está dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, os tempos que estão para vir vão ser tempos muito difíceis. Então, não se iluda. Não pense que as coisas serão fáceis. A tendência é que se intensifiquem as perseguições e as dificuldades. E ele diz, olhe, porque os homens eles serão egoístas, literalmente amantes de si mesmos. Aqueles que não se importam com os outros, mas apenas consigo mesmo. Eles serão avarentos, serão amantes do dinheiro, cultuarão o dinheiro, farão do dinheiro o seu Deus. Eles serão jactanciosos, ou seja, presunçosos. Eles serão aqueles que alardeiam as suas virtudes, que se autopromovem. Eles serão arrogantes, serão soberbos, eles serão altivos. Eles terão mania de grandeza, pensarão a respeito de si mesmo mais do que eles são. Eles serão blasfemadores. Eles falarão contra Deus, falarão de forma desrespeitosa em relação a Deus, mas também em relação a outros homens. Eles zombarão de Deus e das coisas de Deus. Eles serão desobedientes aos pais. Eles não verão nos pais a autoridade. Eles não darão aos pais honra, não agirão com os pais com dignidade. Eles serão ingratos. Eles não estão dispostos a reconhecer o bem que lhes é feito, seja por Deus ou seja por homens. Eles não estão dispostos a retribuir o bem que recebem. Eles acham que o bem que eles recebem é algo que é devido a eles e pronto. Eles serão irreverentes, serão sem pudor. Eles pecarão sem nenhuma vergonha, eles serão profanos. Eles serão desafeiçoados, não terão amor pela família, serão duros de coração. Eles serão implacáveis, irreconciliáveis. Eles não se aliançarão, não farão pactos, mas quando fizerem, eles quebrarão os seus pactos. Eles serão cheios de ódio e cheios de rancor. Eles serão caluniadores. Eles colocarão as pessoas umas contra as outras. Eles disseminarão contendas. Eles falarão mal a respeito das pessoas, manchando seus nomes. Eles serão sem domínio próprio, sem domínio de si. Serão incontinentes, serão governados pelos seus próprios desejos. Eles serão cruéis. Serão como os bestas feras, eles serão insensíveis, eles serão sem empatia. Eles serão inimigos do bem, não cultivarão nada de bom e escarnecerão do bem. Eles serão traidores, delatores, traiçoeiros, pessoas nas quais não se pode confiar. Eles serão atrevidos, serão obstinados. Eles serão aqueles que são capazes de tudo para conseguir os seus objetivos. Eles serão enfatuados, serão orgulhosos, eles serão cheios de si mesmo. E eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles serão hedonistas. Eles colocarão o prazer acima de qualquer outra coisa. O bem maior das suas vidas, o objetivo maior das suas vidas será o próprio prazer. Será satisfazer aquilo que eles acham que pode lhes dar prazer, aquilo que eles acham que são as suas necessidades. Eles colocarão acima de Deus o seu trabalho, seus estudos, o culto ao seu corpo, tudo em sua vida será colocado antes de Deus. Deus ficará em segundo, talvez em terceiro plano. Toda essa descrição ela resume bem o que nós podemos chamar de comportamento religioso, de religiosidade, que é aquela aparência de piedade que não resulta em mudança. É carisma sem caráter, é exterioridade sem vida, é fé sem obras, é forma sem poder. E esses aqui descritos, eles negam o poder de Deus. Eles se negam a se colocarem nas mãos de Deus para serem transformados pelo seu poder. Eles se negam a ser santificados por Deus, separados por Deus para Deus. Eles preferem viver de aparências. Paulo, falando então a Timóteo a respeito desses, ele diz assim: Timóteo, não tenha nada a ver com esses falsos mestres. Foge destes. Não tenha comunhão com eles. Não se misture com eles. Não se deixe influenciar por eles. Em vários momentos, nas cartas que Paulo destina a Timóteo, ele diz: Timóteo, foge. Mas quando ele diz isso, ele não está falando para Timóteo: Timóteo, foge para não se ferir. Não. Paulo está dizendo: Timóteo, foge para não se contaminar. Em outras tantas, Paulo diz: Timóteo, permaneça, guarde. Ele está dizendo: Timóteo, se revista para a luta, se prepare para a luta, porque as lutas virão, porque as perseguições virão. Esses, eles são hipócritas, nada tenha com eles, a vida deles é totalmente desordenada. Assim como os fariseus incrédulos, eles dão mais importância à aparência do que ao interior. E olha, Timóteo, eles têm uma outra característica, justamente porque eles trabalham muito essa questão da aparência exterior, aparentam para as pessoas serem pessoas realmente santas, piedosas, eles têm uma grande capacidade de convencimento. Eles têm uma grande capacidade de iludir. Eles se vendem bem e muita gente compra. Eles se apresentam de uma forma persuasiva, mas eles se desviaram da fé, do Evangelho de Cristo e têm a sua consciência cauterizada. Eles andam como ao derredor, procurando presas fáceis. Eles tentam convencer os mais fracos na fé. E como eles prezam mais a si mesmos, sem temor a Deus, eles são aqueles que entram nas casas e iludem mulherinhas. E aí esse termo mulherinhas, ele é um termo pejorativo, sim. Mas Paulo aqui está falando, ele está usando esse termo para designar mulheres que são limitadas no seu conhecimento e na sua capacidade de aprender e vulneráveis também. Talvez a gente pudesse trocar mulherinhas por mulheres tolas. Mas há que se abrir um parêntese aqui. Paulo não tem desprezo para as mulheres de forma nenhuma. Ele não está dizendo aqui que todas as mulheres são assim. Ele está falando especificamente de algumas mulheres. Paulo também não está dizendo que os homens, eles não são vulneráveis aos falsos mestres. Ele não está dizendo isso. Na verdade, muitos podem cair na lábia dos falsos mestres. E tanto é verdade que Paulo tem uma preocupação, principalmente com as mulheres na igreja, que em todas as cartas pastorais, Paulo tem recomendações acerca das mulheres, do trato com as mulheres, dos cuidados com as mulheres, principalmente em relação à falsa doutrina. Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, Paulo faz recomendações aos líderes da igreja, especificamente a respeito das famílias e das mulheres em relação ao comportamento dos falsos mestres. E o texto continua, Paulo agora falando de Janes e de Jambres. E esses dois personagens que aparecem aí, Janes e Jambres, eles fazem referência ao episódio de Moisés diante de Faraó. Janes e Jambres não são citados no Antigo Testamento, não são citados em Êxodo. Certamente Êxodo fez uso de algum escrito judaico, da tradição oral, que imputava a Jannes e Jambres a oposição, uma grande oposição a Moisés, naquele momento em que Moisés estava sendo usado por Deus com poder para manifestar maravilhas diante de Faraó. Jannes e Jambres seriam dois daqueles magos, talvez os principais, pelo menos é colocado na tradição assim, que eles são os grandes inimigos, os arqui-inimigos de Moisés. Aqueles que mais se opuseram a ele. E Paulo aqui, quando faz essa citação, ele está tentando estabelecer uma relação entre a situação de Moisés com Jannes e Jambres e a situação dele com os falsos mestres. E o que Paulo está tentando puxar aqui, relacionar aqui, como ele fala em 1 Timóteo, no capítulo 4, é que o Espírito afirma de forma contundente que, nos últimos tempos, muitos vão apostatar da fé por estarem seguindo a ensinos de demônios e espíritos enganadores. E sobre esses falsos mestres, Paulo dá três características, ou ele ressalta três pontos. Primeiro, eles são avessos à verdade, eles resistem à verdade. Segundo, que a vida deles é completamente inconsistente. Assim como o ensino deles é um ensino errado, a vida deles também é uma vida errada. Eles abraçaram o erro e vivem pelo erro. Eles ensinam o erro e vivem pelo erro. Eles reproduzem em suas vidas aquilo que eles ensinam e aquilo que eles pensam. Ou talvez nós possamos pensar o contrário. Que eles procuraram moldar Deus às suas próprias vidas, à sua própria conveniência, e a partir disso formularam algum tipo de doutrina que referendasse esse modo de vida deles. Mas Paulo termina aí dizendo, e é o terceiro ponto, ele fala que esse modo de vida deles e essa doutrina que eles ensinam não vão prosperar por muito tempo, não vão prosperar para sempre, eles vão ser desmascarados. Ficará evidente que eles não são de Deus. Ficará evidente que eles não pertencem ao Senhor, que eles não temem ao Senhor. Isso vai ficar evidente. E se a gente faz aí se a gente tenta fazer uma visão, um sobrevoo sobre o texto, uma visão um pouco mais alta sobre o texto, a gente vê que Paulo está preocupado com a igreja e está preocupado também com Timóteo, a quem ele chama de seu filho amado. Mas aqui há algo importante para a gente pensar. Paulo, nessas cartas, Paulo está fazendo um chamamento a Timóteo ao sofrimento. Paulo está chamando Timóteo a participar do mesmo tipo de sofrimento que ele encarou durante todo o seu ministério. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, os tempos vão ser difíceis, aquilo que você tem pela frente, meu filho, não é fácil. Você tem desafios grandes pela frente. E certamente será duro para você essa caminhada, será dura para você essa caminhada. E isso me faz pensar no nosso compromisso com Cristo, o nosso Senhor. Aquele que nós aprendemos literalmente que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele deve ser visto como governante das nossas vidas, que Ele é o nosso dono. Talvez seja muito mais confortável para nós pensarmos em Cristo, muitas vezes, acerca dEle como nosso Salvador, como aquele que nos dá escape, como aquele que nos livra, como aquele que a gente pode dizer, ufa. Mas Cristo é Senhor. Há um senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, ou pelo menos deveria haver. Cristo é aquele a quem nós devemos nos render. Cristo é aquele a quem nós devemos obedecer. E essa palavra, obediência, talvez seja uma palavra que pelo estado das coisas, pela nossa maneira de viver hoje, ela seja uma palavra pouco agradável de se ouvir. Talvez não seja muito agradável para nós pensar em termos de ordens recebidas, de que alguém pode ordenar alguma coisa para nós, de que alguém pode mostrar para nós qual é o caminho que nós devemos andar efetivamente, como nós devemos nos portar, como nós devemos ser, e nos ordenar coisas. Mas a vida cristã não é outra senão fazermos a vontade de Deus, sofrermos pelo Evangelho de Cristo. Porque aquele que procura viver e ser exemplo do Evangelho certamente passará por tribulações. Mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos ser um exemplo vivo do Evangelho, tanto para os de dentro como para os de fora. Então, pensando um pouco a respeito de obediência, eu quero revisitar com você o que é uma das principais, se não a principal, ordem de Cristo para nós. Amem-se uns aos outros. Clara, direta, objetiva. Sem meias palavras. Sem espaço para interpretações. Amem-se uns aos outros. E aí talvez você me pergunte, mas de que tipo de amor que você está falando? Porque eu amo do meu jeito. Milton diz que toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor vale amar. Lulu diz que considera justa toda forma de amor. Mas eu não estou falando do amor que você tem como seu, ou que você pensa que é amor. Não estou falando do amor que eu tenho para mim, ou que eu penso que é amor. Eu não estou falando do amor que o mundo acha que é amor. Porque o nosso amor, ou pelo menos o amor que nós pensamos, ou que nós durante muito tempo vivemos à busca dele, é aquele amor venha a nós. Não, eu estou falando do amor bíblico. Eu estou falando daquele amor que confronta violentamente o que nós pensamos ser o amor, que joga fora as nossas convicções a respeito de amor, que quer extirpar o nosso amor autocentrado, baseado em nós mesmos. E fazendo algumas reflexões dessas últimas semanas a respeito desse texto que nós íamos compartilhar, eu tive a oportunidade de dividir algumas questões com alguns irmãos, de ter alguns diálogos com alguns irmãos. E eu quero pegar agora dois pontos do texto e trazer para os nossos dias. O primeiro é o combate aos falsos mestres, que ocupou muito dos escritos do Novo Testamento. 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 1 e 2 Timóteo, Tito, 2 Pedro, 1 João, Judas. Muito do Novo Testamento está voltado para o combate aos ensinos dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Qual é a receita para que nós possamos lidar com os falsos mestres? A receita ainda é a mesma da época de Paulo. É a mesma. Hoje em dia não circula mais tanto papel moeda como antigamente. Mas ainda circula. Mas antigamente, muito mais, as pessoas que lidavam, que recebiam dinheiro, tinham que ter cuidado para verificar se uma nota era verdadeira ou era falsa. E a melhor maneira de verificar isso era ter muito contato com as notas verdadeiras e conhecer bem as suas características para poder determinar o que é falso. Essa é a receita simples para os falsos mestres, para os falsos ensinos. É conhecer o que é a verdade, conhecer a verdade, manejar bem a palavra. Existem algumas práticas, eu não posso dizer que elas sejam determinantes de falsos mestres, mas elas talvez sejam indícios, e por isso merecem a nossa atenção. Líderes que não prestam contas, ministérios familiares que passam de pais para filhos, líderes que se põem acima de qualquer suspeita e de qualquer fraqueza e de qualquer erro. Como eu disse, isso aqui não é prova de que há ali um falso mestre. Mas eu creio que, no mínimo, é um indicativo de que nós podemos ter aí um ministério pouco saudável. Nós sabemos que frequentar a igreja, estar nos cultos, conhecer a doutrina, contribuir, usar clichês cristãos, seguir a tradução de uma comunidade, isso não é suficiente para caracterizar um cristão. E eu me preocupo quando eu imagino que alguns entre nós, eles se sentem muito confortáveis em estarem aqui na ponte. Porque aqui é uma igreja em que a gente procura agir com transparência, em que nós prezamos e ensinamos a palavra de Deus, nós aplicamos ensino bíblico, doutrina bíblica às nossas crianças e nossos adolescentes, nós investimos no social, nós procuramos entender e dialogar com a cultura. Mas onde está a minha preocupação? A minha preocupação é que nós ainda pensamos muito institucionalmente. E a igreja, ela foi fundada por Cristo, mas o papel de Cristo na igreja não é esse papel institucional de fundador. A vida de Cristo, ela tem que ser a vida da igreja. A igreja tem que ser Cristo no mundo. Ele é a vida da igreja. A vida da igreja é Cristo. A igreja é Cristo no mundo, cheia de graça e de verdade, de amor e de fidelidade ao próprio Deus. Em 30 anos de fé cristã, eu ainda estou aprendendo. E uma das coisas que eu presenciei nesse tempo é um afastamento crescente das pessoas uma das outras, uma indisposição das pessoas de se relacionarem pessoalmente. Mas como é possível ser igreja assim? Nós já vimos fazendo esse movimento contrário àquilo que deveríamos fazer como cristãos quando a pandemia ainda acentuou mais ainda essa nossa condição, essa nossa tendência ao isolamento. Agora, um segundo ponto do texto. Como ter pessoas em nosso meio que expressam egoísmo, avareza, soberba, ingratidão, falta de domínio, todas aquelas características ali que Paulo lista, como que isso afeta a nossa disposição de nos relacionarmos uns com os outros? No meu ambiente de trabalho, muitas vezes eu vi pessoas que tecnicamente eram muito capazes, mas que elas não queriam assumir postos de direção porque não estavam dispostas a gerenciar relacionamentos interpessoais. Eu creio que algo parecido com isso tem acontecido com a igreja nos últimos anos, nas últimas décadas. As pessoas estão menos dispostas a lidar com o erro do outro, as limitações do outro, o pecado do outro. Sendo que todos nós temos limitações, todos nós temos erros, todos nós temos pecados. Como é possível sermos igrejas a partir dessa indisposição? Porque nós somos chamados justamente para agir de forma contrária a essa tendência de isolamento. Todos nós somos pessoas imperfeitas que precisamos entender a nossa total dependência de Deus e buscarmos no poder dele sermos transformados. Nós ainda pensamos no Evangelho muito em termos de salvação e pouco em termos de santificação. Pensamos ainda muito em Cristo como a nossa boia de salvação e não como aquele que é o Senhor das nossas vidas, que tem o senhorio das nossas vidas. Mas talvez de alguma forma, a gente esteja um pouco afastado da ideia de que nós estamos num processo de transformação, que Deus está nos ensinando a viver do jeito certo. O homem, ele tem uma total dependência de Deus para ser salvo. Pensa no morto. Você já foi num velório e você viu. Ele fica lá estiradão, parado, não mexe. Morto sequer tem a consciência de que está morto. Morto não pode fazer nada por si mesmo. Foi assim que Deus nos encontrou, mortos. E ele nos deu vida. E nós não tivemos participação nenhuma nisso. Quando nós nos entendemos vivos em Cristo, através da vida de Cristo, tudo aquilo que precisava ser feito já tinha sido feito. Não tem parte nossa, não tem participação nossa. Mas aí, o morto que se tornou vivo, quando abriu o olho e olhou e viu que tudo aquilo que precisava ser feito já tinha sido feito, a partir de agora, ele começa a perguntar assim, e agora, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte? Onde é que eu vou ser protagonista? Qual que vai ser o meu papel principal? Não tem papel principal, não tem protagonismo. Esse processo que nós estamos nele ainda é um processo inteiramente de Deus. Ainda que a palavra diga que nós devemos nos santificar, que nós devemos nos despir do velho natureza e revestirmos do novo homem, isso tem mais a ver com a ideia de que nós concordamos com aquilo que Deus está fazendo e, na verdade, pedimos a Ele que continue a fazer em nossas vidas e nos ajude, inclusive, a fazer as melhores escolhas. Mas não é algo que depende de nós. Tudo continua dependendo de Deus. Tudo continua sendo obra de Deus. Tudo continua sendo operação de Deus. E é importante nós entendermos isso, que nós não temos parte com essas coisas. Não temos papel nessas coisas. O mérito é algo ainda muito forte dentro de nós. O mérito é como uma doença grave que se espalhou por todo o nosso corpo. A gente vai e volta e retoma muitas vezes o caminho errado de pensar que há algo que nós podemos fazer. O que nós somos chamados a fazer é concordar com Deus. O que nós somos chamados a fazer é dar a Deus, falar a Deus, entregar a Deus, dar permissão a Deus para que faça em nossas vidas, para que nos mude, para que nos transforme. Essa é a nossa parte. Simples assim. Um morto bem morto, então, é o que nós éramos. E até para ter fé, nós precisamos dele. Tudo é ele que faz. Nós não fazemos nada. A Renata já falou aqui algumas vezes daquela tolice recorrente, aquela tonice que se renova a cada manhã, da gente cometer os mesmos erros. Aquela repetição diária. Por que é assim? Porque nós precisamos de Deus todos os dias e nós não enxergamos isso. Porque nós precisamos de Deus a todo momento e nós não enxergamos isso. E nós começamos a querer fazer as coisas por nós mesmos, pelo nosso braço, pela nossa força. Mas nós dependemos dele o tempo inteiro, o tempo todo. E a gente luta com isso. A gente briga com isso. É difícil pra caramba entender e aceitar isso. Mas a gente nunca terá protagonismo algum. Nunca. Esqueça. Como aquele menininho lá do Sexto Sentido, quem viu o filme, ele diz, eu vejo gente morta o tempo todo. A gente precisa de Deus o tempo todo. Não é uma vez por mês, não é uma vez por semana, não é uma vez por dia, é o tempo todo. Nós não fomos criados para sermos autônomos. Nós não fomos criados para sair de casa. As tolices são recorrentes porque o tempo inteiro tem que morrer o velho homem. Mas a gente briga com isso. A gente não consegue nem mesmo se despir e se vestir sozinho. Nós precisamos de Deus para isso. Fazer as coisas como para Deus, nós precisamos dele para fazer, como para ele, nós precisamos do seu auxílio. Então nós temos que meditar nisso. Aliás, para meditar, para orar como convém, tudo nós precisamos de Deus. Há uma dependência tão completa, tão grandiosa de Deus, que é difícil para a gente aceitar, porque a gente acha que tem que ter parte de alguma coisa, porque em algum momento a gente quer receber a estrelinha. Mas a verdade é que nós dependemos de Deus o tempo todo. Fica sem ar um minuto que você vai ver. E a gente nem percebe, né? Porque é Deus que sustenta toda a vida. Eu preciso de Deus para mediar as nossas relações uns com os outros. Porque se Deus não estiver entre nós, provavelmente eu vou começar a usar o outro. Às vezes os cônjuges usam uns aos outros. Que dirá os irmãos? Eu vou usar meu irmão. Para o meu próprio benefício. Eu vou manipular. Nós temos procurado praticar hospitalidade. E quem teve a oportunidade de já estar conosco, talvez tenha percebido o nosso esforço para receber bem, o nosso esforço para honrar as pessoas especiais que nós convidamos para a nossa casa. São especiais porque são amadas de Deus, porque são filhos de Deus. Mas eu confesso que eu tenho pedido a Deus para me ajudar a tratar melhor as pessoas que eu hospedo no meu coração, minha esposa, meus filhos, porque eles são o meu primeiro teste e o meu primeiro desafio. É com eles que, primeiramente, eu exercito e aprendo o que é realmente ser cristão. Um dia, pregando no Caverna sobre finanças, eu cheguei a uma reflexão durante a mensagem e tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos. Eu disse, olha, eu reflito agora que eu já fui uma pessoa mais generosa. E volta e meia, essa é a nossa história. A gente avança em algumas coisas e retrocede em outras. A nossa vida é inconstante. Nada nunca será pelo nosso mérito. Nunca nós seremos autossuficientes. São dois para lá, dois para cá. A gente avança em algumas coisas e retrocede em outras. Se nós formos humildes para com Deus, nós vamos reconhecer que nós precisamos de Deus o tempo inteiro. Durante o curso do Fundamentos, e alguns daqueles que estão ali são novos na fé, eu fiz com eles uma provocação. Coloquei algumas perguntas para eles responderem, mas que para nós que já caminhamos um pouco mais são bem fáceis. Pode colocar. Você tem amado os seus irmãos como Jesus te manda fazer? Qual a qualidade do amor que você tem devotado a eles? Amor, amor. Isso é real, isso é verídico, isso é verdadeiro. Isso não é algo para a gente desconsiderar. Porque isso é vontade de Deus. Isso é ordem de Deus para nós. Eu tenho uma inquietude com relação à forma como nós temos visto e sido igreja aqui na Ponte. Não é que eu não valorize muitas das coisas com as quais nós caminhamos e nós, inclusive, comparando em outras igrejas que nós frequentamos, nós achamos que andamos para frente, que nós evoluímos. Mas é que a gente precisa ser mais orgânico e menos institucional, menos mecânico. A nossa congregação precisa ser mais viva. E o fato de ser vivo, o fato de ser orgânico, não garante que essa vida é a vida, necessariamente a vida de Deus. Para que a vida desse organismo seja a vida de Deus, ele tem que ser preenchido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque aí, consequentemente, ele vai expressar a verdadeira vida de Deus. E existe um grande desafio para todos nós, que eu creio que nós subestimamos. Nós somos chamados para ser família. E nós sabemos o que é uma família. Ser família não é apenas chamar aquela pessoa que está do seu lado que você esqueceu o nome de irmão. Oi, irmão. Família não é simplesmente comer junto, cantar junto, cultuar junto, brincar junto, orar junto. Porque tudo isso, na verdade, pode ser apenas um ajuntamento solene. Nós precisamos ser mais conscientes, ter mais consciência de corpo, nos importarmos mais realmente uns com os outros. Sermos e nos movermos e agirmos em prol do outro, sem que isso seja meramente um cumprimento de uma tarefa. Nós precisamos investir tempo em deixar as nossas vontades de lado, as nossas necessidades de lado, e precisamos meditar profunda e detidamente na vontade de Deus. Nós temos que meditar no amor de Deus, porque Ele é que nos capacita. Nós precisamos pensar no amor de Deus pelo outro. Nós podemos considerar que Deus ama o outro. Nós temos que considerar aquilo que Deus nos ordena fazer. E como nós podemos ser capacitados a fazer isso que Deus nos ordena fazer? E a nossa capacitação, ela é proporcional ao entendimento que nós temos do Evangelho, que nada mais é do que o amor em ação. Pode passar. João capítulo 17, versículos 25 e 26, Jesus diz assim, orando, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus diz aqui que o Pai, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O amor com que o Pai ama o Filho é o mesmo amor com o qual Ele ama cada um de nós. Nós não precisamos mais nos provar para ninguém. Nós não precisamos mais mendigar atenção e aceitação de ninguém. Nós temos o maior amor de todos. O mais verdadeiro, o mais profundo, o mais curador, o mais transformador amor de todos, o amor de Deus. Eu sei que não é fácil aceitar isso, porque, além do mérito, algo que é muito forte em nós também, que é a culpa. Eu sei disso. Mas nós precisamos meditar nessas palavras. E se a gente não consegue, muitas vezes, aceitar, qual que é o caminho para essa aceitação, para esse entendimento? É sempre o mesmo. É pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude. É pedir ao Espírito Santo que seja o nosso guia. Talvez nós perdemos um pouco a mão de como pedir ajuda ao Espírito de Deus. Ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso consolador. Ele nos fará lembrar todas as coisas. Ele aplicará aquilo que Jesus deixou em nossas vidas. É simples assim. Mas a gente torna isso difícil. Nós temos que depender e pedir a ajuda o tempo todo ao Espírito de Deus. E o amor recebido ele tem que ser doado. Assim como Deus é um doador, nós temos que ser um doador também. Nós temos que alargar as fronteiras de amor das nossas vidas. Agora, amar o irmão, se relacionar com o irmão, é difícil, custa mesmo, mas é a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para nós. Eu sei que tem hora que a gente quer, mas não é isso que Ele tem para a gente. Não foi para isso que Ele nos chamou, não foi para isso que Ele nos salvou. Não foi para isso que Ele nos constituiu família dEle. Então, comece amando os de casa. Não se esconda, não retenha. Fale disso, abra sua boca, expresse. Fale de amor em família, viva amor em família e seja intencional. Tenha propósito de ser um daqueles que participa da construção, da edificação
da família amorosa que Deus quer ter, de muitos filhos iguais a Cristo. É uma proposição extremamente desafiadora, mas ela vem de Deus para nós. E se vem de Deus, nós podemos confiar que Ele tem o melhor para nossas vidas e que Ele nos vai dar um fim proveitoso. E mais, Ele vai ser o nosso suporte, Ele vai ser o nosso sustentador nesse caminho. Coloque-se de pé. Antes de orar, finalizando, só te lembrar mais uma vez que nós estamos lá fora te esperando se você quiser contribuir com a viagem missionária dos nossos adolescentes. Deus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, pela forma delicada, preciosa, pela forma amorosa com que o Senhor nos trata. Há uma dificuldade imensa em nós de atender, de entender e de aceitar muitas das vezes os teus caminhos, os teus planos, os teus propósitos para nós. Ou nós pensamos a respeito de nós mesmos mais do que nós somos, ou nós nos sentimos pequenos, de alguma forma culpados e não merecedores daquilo que o Senhor tem para nós. Mas abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e faz com que nós não apenas entendamos, mas sintamos e possamos viver a partir desse amor que o Senhor tem por nós. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ama com o mesmo amor que o Senhor ama a Cristo Jesus. Abençoa as nossas vidas, leva-nos em casa, para nossas casas em paz e em segurança, e dá-nos uma semana, Pai, que seja proveitosa para os Teus planos. Isso nós Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, uma ótima semana. Thank you.